Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha: sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e...
Neguinho presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, aqui na Web Rádio Criou, a rádio do povo preto. Hoje, dia 10 de abril de 2023, estamos recebendo aqui, temos a honra, a alegria de receber a Ariene Cabral, do Educafro Minas. Seja bem-vinda, Ariene, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Ei, Ângelo, e ouvintes, muito obrigada pela participação na rádio. É muito importante falar do Educafro Minas, esse projeto que vem aí há mais de 22 anos, né, transformando vidas. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço aí, mais uma vez, como eu disse, por ter aceitado esse convite. É muito importante o Educafro Minas para todos nós, pretos. E vamos começar assim. Começa com uma apresentação sua e depois a gente fala do Educafro. Quem é a Ariene Cabral, para quem não conhece?
Bom, meu nome é Ariene Cabral, eu sou a terceira filha de 5 de uma mulher preta, mãe solo. Sou graduada em Direito, pós-graduada em Direitos Humanos e sou estudante de teatro universitário pela UFMG. Tenho 30 anos e atuo na coordenação juntamente com o Frei Carlos, o Frei Igor e o Frei Walter, né? E os demais colaboradores dentro da rede Educafro Minas, né? Que sempre vem trabalhando por essa construção. Então, hoje eu sou fruto também de uma educação popular, né? Uma educação que, de fato, faz a transformação na vida das pessoas.
Isso, essa educação que, como você diz, né, faz uma transformação na vida das pessoas. Eu também fui do teatro universitário, né, eu formei em 2012, entrei em 2010. É um prazer, né, estar conversando com você, por esse motivo também, né? E aí, como é que é na família, em relação à educação, na família de vocês, assim, já tinha os pais, tiveram acesso à educação, à universidade, como é que foi isso?
Bom, na minha família, quem veio, né, eu vejo muito assim, por uma família muito esforçada, né, mas eu tiro, por exemplo, a minha irmã mais velha, que veio assim, tentando desbravar caminho para que a gente pudesse chegar, sabe? Ela também é uma mulher preta, ela veio querendo, ela sabia o que ela veio fazer aqui e ela foi atrás de como que ela conseguiria, de fato, cursar uma universidade, transformar a sua realidade, né? Eu acho que ela escutou muito quando o Paulo Freire fala que quando você transforma a sua realidade, você não transforma só a sua realidade, né? Mas você transforma a realidade de todos aqueles que estão ao seu entorno. E é isso que ela fez. A partir de transformar a realidade dela, ela vem, né, transformando a nossa realidade. Então, a partir desse momento, assim. Mas a minha mãe, ela formou, de fato, o ensino médio aos 60 anos, através do INSEJA, estudou também. E foi através do INSEJA que ela conseguiu concluir o ensino. E ela sempre falava assim com a gente, estuda, estuda, que é algo, estuda. Então, assim, ela, sinceramente, assim, a base familiar que nós temos hoje foi graças à minha mãe que nos deu essa vontade de querer transformar nossa realidade.
Muito legal, muito legal. Esse incentivo é importante e um exemplo, né? Os 60 anos não tem idade, né? Ela comprovando isso. Para todos nós que não tem idade. E a irmã de você, vocês, né? Ela era também do direito?
Sim.
Como é que foi essa opção pelo direito? Como é que foi isso?
É muito louco, assim, porque se você for pensar assim, a gente pensando nessa possibilidade de transformar mesmo essa realidade, assim. E aí ela falou assim, ai, eu quero fazer direito. Aí eu fui pesquisando. até entender como que era essa dinâmica. Eu falei assim, mas como que funciona isso? Como que é o direito em si? E aí eu percebi que, de fato, aquele ali era o meu lugar, né? Tanto que hoje o meu tema de pesquisa também, o que eu venho pesquisando, o que eu venho buscando também, é sobre direitos humanos, né? É, principalmente quando a gente fala sobre raça, sobre racialidade, sobre preconceito, injúria racial. Então, tudo isso dentro desse âmbito. E a Educafro é uma porta de entrada, sabe? A Educafro é o que me faz querer ir avante nos meus estudos, me faz querer lutar pelos nossos direitos, porque a Educafro é uma porta, sabe? Como é para mim, é para todas as pessoas.
Sim, sim. E agora, entrando nesse tema da Educafro mesmo, assim, como é que começou a sua relação com a Educafro? Como é que surgiu? É, você conheceu a Educafro? Como? Como foi?
Bom, eu conheci a Educafro, né, a partir de um amigo que falou assim, nossa, Eliane, tem um projeto muito legal que eu acredito que é sua cara, assim, eles estão precisando de uma pessoa para ajudar na coordenação desse projeto, né, ajudar ali com a integração entre os núcleos, porque a Educafro não é um projeto, é um projeto coletivo, é uma construção de todos, entendeu? E a partir desse momento que a gente vem construindo esse projeto. Então, quando ele me falou desse projeto, eu busquei, me interei, fui saber quem que de fato estava aqui atuando na Educafro. A Educafro não é um projeto que é muito conhecido, né? É um projeto que nós hoje estamos com 17 núcleos de pré-vestibular e ainda assim com muita dificuldade de poder chegar até os nossos jovens, nossos educandos. Mas foi através de um amigo que me apresentou esse projeto e até então eu não quero sair mais, viu? Porque é um projeto assim que quando você entra, não tem como sair. A gente fica tão... Hoje até um aluno teve aqui, um aluno que fez o cursinho pré-vestibular, passou numa faculdade através do ProUni e voltou querendo fazer um projeto dentro da Educafro, porque ele está estudando economia. E a professora deu um trabalho e ele queria aplicar esse trabalho dentro da Educafro. Você não sai de todo da Educafro, você permanece na Educafro. É algo surreal, assim, não tem como explicar esse processo, sabe?
Nossa, isso é legal demais, né? Esse retorno, né? Do curso. E como é que surgiu essa história da Educafro? Foi o Frei Davi que iniciou? A Educafro já existe há quanto tempo, sabe me dizer?
A Educafro Minas, ela iniciou, né, em 2000, né, que foi um projeto da nossa mantenedora, que é a província Santa Cruz, que é a Ordem dos Frades Menores. Eles tiveram essa ideia, né, de se criar um pré-vestibular aqui e eles recorreram, né, ao Frei Davi e, na época, o provincial era o Luciano Brod, né, então ele foi atrás, falou assim, para trazer, de fato, um pré-vestibular para cá, para entender como que funcionaria esse pré-vestibular. Aí o Frei Davi falou assim, não, leva o nome da Educafro, que aí vocês vão ter um apoio e tudo. Hoje a Educafro é um projeto 100% independente da Educafro São Paulo, mas sempre em construção e parceria com outros projetos e com a Educafro São Paulo. Né? A Educafro São Paulo ficou, né, Educafro São Paulo, e nós ficamos com a Educafro Minas. E hoje a gente é um projeto totalmente independente. Mas, na época, foi o provincial, né, da província Santa Cruz, o Luciano Brod, que trouxe esse projeto no intuito de construir um pré-vestibular, porque ele viu a necessidade de se ter um pré-vestibular comunitário. Então, surge a Educafro Minas a partir da iniciativa desse Frei. E como o primeiro núcleo da rede Educafro Minas foi o núcleo Águia, que, inclusive, ele está aí resistindo até hoje, é um núcleo lindo, então eu convido a todos, né, para poder ir lá participar de uma aula, da aula de negritude, cultura e cidadania, que é um dos princípios basilares da rede Educafro Minas. Então, foi a parte dessa iniciativa, sabe?
Ótimo, então 26 anos, né? Já é bastante tempo. O primeiro núcleo foi aonde, sabe dizer?
No bairro São José, que ele está lá ainda. Aham. É o núcleo, cada núcleo da Educafro tem um nome, então é o núcleo Águia. E ele está lá resistindo até hoje, assim. Esse ano, nós tivemos a notícia de um quatro alunos que conseguiram ingressar no ensino. Um dos nossos alunos ficou em primeiro lugar em matemática na UEM. E isso para a gente é maravilhoso, assim. Fora os outros alunos que já estão fazendo aí, né, que foram atrás do seu sonho em medicina, medicina veterinária, letras, vários cursos, assim. Depois a gente está postando nas nossas redes sociais e é maravilhoso compartilhar isso para ver que realmente a educação está aí, sabe, transformando a realidade desses nossos jovens.
Sim, sim. Como é que o jovem faz para participar da Educafras? Como é que funciona?
Eu gosto muito de falar que a Educafro, eu vou te falar como que funciona para participar, mas para falar isso eu vou falar um pouquinho de como funcionam os princípios da Educafro, para você entender como que esse jovem ele faz esse ingresso na faculdade, né? Assim, esse ingresso para pré-vestibular, para depois ingressar numa faculdade, né? A Educafro Minas é um pré-vestibular comunitário, né, que segue a reflexão do movimento negro e antirracista, que tem por objetivo principal inserir e garantir jovens da camada popular, periféricos, dentro das universidades públicas e privadas por meio de bolsa. O objetivo sempre principal vai ser inserir e garantir jovens, negros, migrantes, LGBTQIA+, das camadas populares dentro das universidades. Além do cursinho, nós temos também programas de bolsa de estudo em universidades particulares, como direito, enfermagem, psicologia, todas essas dentro a partir da nossa mantenedora, que é a Província Santa Cruz. Eu gosto muito de falar que a Educafro ela se organiza em núcleos que buscam reunir pessoas solidárias, voluntárias e que lutam e acreditam nessa causa. A partir disso, os nossos núcleos eles são todos por autogestão, voluntariado, negritude, cultura e cidadania. Nós trabalhamos aqui na sede para ajudar e auxiliar todos os núcleos da rede Educafro Minas. Mas também cada núcleo vai ter um professor, um coordenador voluntário, vai ter todos os professores voluntários de todas as matérias, né? Porque a gente trabalha a partir da autogestão. Como eu disse no início, a Educafro é uma construção coletiva, é uma construção de todos. Depois disso, nós temos uma matéria específica da rede Educafro Minas, nós temos uma matéria pedagógica, que é de cargo horário, como todas as outras matérias, que é a matéria de negritude, cultura e cidadania. Nós vamos falar sobre raça, sobre direitos humanos, sobre negritude, lugar de fala, quilombos urbanos, tudo isso dentro da matéria de negritude, cultura e cidadania. Sempre pensando em autores negros, para trazer também para a gente esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. E a partir daí, o educando, né, que queira participar, né, do núcleo, ele precisa sempre de ter boa vontade, compromisso com as aulas, sempre estimulando essa construção do saber, sempre exigindo disponibilidade para participar das aulas, de outras atividades propostas pela rede Educafro Minas, que nós temos o encontro de núcleos, o encontro de negritude, cultura e cidadania, o encontro e o fórum da rede, que serve, né, para dirimir questões. Sempre é essencial, como eu já disse, e eu sempre enfatizo aqui, tem que participar de forma efetiva, sabe? Nas aulas de negritude, cultura e cidadania, que é a matéria pedagógica principal da rede Educafro Minas. Aí esse aluno, o que que a gente vai fazer? A gente tenta localizar o núcleo mais próximo da sua casa para que esse aluno ingresse e, né, participe do núcleo mais próximo. Então, a gente sempre vai tentar localizar núcleos próximos, né, que eles possam se encaixar e fazer parte desse núcleo. Eu gosto de falar que Educafro não é só para vestibular, nós somos uma grande família. E é importante falar isso, porque nós não somos um pré-vestibular, assim, que vai ter, vai ser conteúdo, não. Nós buscamos, dentro da rede Educafro Minas, fomentar o pensamento crítico nos nossos educandos. Esse é o objetivo da rede Educafro Minas e é o objetivo dos nossos educadores. A partir disso, a gente vem fomentando eles o pensamento crítico, para que eles possam também buscar o local deles, o lugar de fala deles, sabendo que eles possam fazer parte dessa construção, sabe? A construção desse saber.
Ótimo, ótimo. São quantos núcleos, como você disse, você tinha dito anteriormente, em Belo Horizonte?
São 17 núcleos de pré-vestibular, Vocês devem estar até escutando barulho aqui atrás, mas é porque a gente está num prédio, né, e tem muitas Isso. coisas. Mas são 17 núcleos de pré-vestibular. Aqui em BH nós temos o núcleo Marielle, que fica no 1º de maio, o núcleo São José, o núcleo Maria Magela, que fica no Funcionários, o núcleo Una, que fica na, ali no Funcionários, no, no Lourdes, mais próximo do centro, né? Nós temos o núcleo Ação e Ousadia em Birité, nós temos o núcleo Foco no Futuro em Betim, nós temos o núcleo de Uberaba, nós temos o núcleo em parceria com a UENG de Carangola, nós temos em Patinga, Poços de Caldas e Passos, todos esses núcleos que fomentam a rede educável. E também sempre na possibilidade, nós temos o do Barreiro também, que está em criação agora, a partir de uma parceria, é, que também vai começar a partir de, né, de abril, de maio. É, então, esse é um novo núcleo que a gente está construindo, levando, de fato, nas comunidades para onde precisa. Mas nós já passamos para o aglomerado da Serra, nós já passamos pelo Ressaca, nós já passamos por todos os lugares. E é muito importante é, dizer também que quem quiser, né, construir um núcleo, é só mandar uma mensagem, é só me chamar no WhatsApp, que a gente também vai levar um núcleo para a comunidade que precisa.
Ótimo, ótimo. E paga alguma coisa? Quanto que paga? Uma contribuição? Como é que funciona?
Não, os nossos, como é um pré-vestibular comunitário, o que a gente pede é uma ajuda de custo para a gente poder auxiliar os nossos educadores com a passagem, né? Como eles são voluntários, então a gente vai tentando articular entre 30, 15, 10 reais. Mas isso, se o educando não tiver, não possibilita que ele participe desse projeto, entende? A gente deixa isso muito claro, porque é a realidade, né?
Sim, sim. Principalmente nesses últimos anos, né? É... Falando nisso, como que foi nesses anos assim, de pandemia? A gente tá, ainda está numa pandemia, né? Mas nos períodos mais graves da pandemia, como é que foi a atuação do Educafro? Assim? Foi possível manter as atividades? Foi online, bom, mais online? Como é que funciona?
Foi muito desafiador para a gente ter essa participação de forma online. Nós tivemos um núcleo, inclusive, nós tivemos um educando que está estudando hoje, foi a partir, né, desse núcleo online, onde a gente criou uma estrutura de um pré-vestibular, de aulões, né, em todo tentando auxiliar os nossos jovens. Mas nós chegamos à conclusão que Educafro Minas não é um pré-vestibular para ser de forma online. Não chega nas comunidades, não chega dos nossos educandos. Muitos dos nossos educandos tinham 4G ali, mas se assistisse uma aula já caía, ou assistia uma aula, não conseguia assistir a outra, por causa disso, porque eles não tinham internet em casa, ou se não tinha internet, tinha apenas um aparelho que era dividido por toda a família. Então, foi uma realidade constatada pela Educaf, que a Educaf não é um pré-vestibular de forma online, mas presencial, dentro das comunidades, para que jovens não precisem, né, de pagar passagem para estudar longe, de poder estar perto de casa. É porque é importante isso, a gente acha que não, mas é de suma importância que eles estejam próximo de casa, que eles estejam no local onde eles possam ir a pé. Por exemplo, ali no 1º de maio, o núcleo Marielle, são locais que dá para a gente ir a pé, entendeu? Que é dentro da comunidade. Nós utilizávamos também um espaço produtivo ali no aglomerado da Serra, em parceria com eles. Também era o núcleo que dava para ir lá, para ir a pé também. E lá foi o núcleo que funcionou para o Enseja, né? A gente foi voltado para o Enseja, para os alunos poderem construir, terminar o ensino. E foi muito bom tocar nesse assunto, porque eu gosto muito de lembrar desse núcleo, que eu tenho carinho muito, muito especial assim, por esse núcleo, que a gente, eu lembro a gente lá na Praça do Cardoso, fazendo inscrição para os meninos no Enseja, no meio da praça, com um computador e uma mesa. E é esse movimento que a Educafro faz. A Educafro vai nos locais, a Educafro vem trazendo movimento, sabe? Para que jovens, mais jovens, conheçam e saibam que é a oportunidade, que tem oportunidade, que eles precisam de agarrar essa oportunidade, sabe? Porque é um pré-vestibular maravilhoso, eu sou suspeita para falar.
Com certeza, maravilhoso. E tem um limite de idade? Como é que funciona? Você falou dos jovens, mas tem um limite de idade?
Não tem limite de idade, não, é porque eu falo dos jovens, né? Mas assim, eu sou super jovem também, quero deixar isso bem claro, por favor. É, mas assim, não tem limite. Inclusive, nós já tivemos alunos de 70 anos na nossa sala, temos pessoas mais velhas na nossa sala, tanto que esse aluno de 70 anos, o médico, ele começou a ter muita pneumonia, e o médico de né, evitar ficar saindo à noite, ele teve que parar o cursinho, mas aí depois ele voltou e foi estudando, tá estudando com a gente. Teve uma senhora também de 60 anos que conseguiu passar em pedagogia pelo ProUni, depois foi chamada em letras agora na UFMG. E isso para mim, assim, esse é o projeto da Educafro, sabe?
Não, legal demais isso, né? Poder outras idades também, né? Não ter limite de idade. Que é isso? Eu mesmo eu comecei a graduação, acho que foi com 27, não, com 27 anos. Com quase 30 anos, assim. Porque cada um tem o seu tempo, né? Tem a sua história de vida, o mercado de trabalho acaba sendo, né, principal. Meio principal meio de sobrevivência, né? Não se pensa em outra coisa,
Sim.
assim. Muitos jovens, eu não pensava em universidade quando eu estava no ensino médio, que eu achava que ali não tinha espaço, eu não tinha espaço, né? Não era inteligente o bastante, e aquele não era um espaço para mim. Depois de mais velho, através do teatro, né? Que eu vi a oportunidade de estudar primeiro o TU e depois a graduação, assim. Então é muito importante isso, de não ter um limite de idade. É porque não tem, né, limite de idade para estudar, né?
Não, e é muito bom, Ângelo, quando você traz isso, porque, de fato, um dos trabalhos da Educafro, inclusive, que a gente vem fazendo, é trazer, ir nas escolas trazendo informação sobre o que é FMG, sobre o que é um pré-vestibular, sobre como ingressar, né, nesses locais para poder estudar, a importância de fomentar o pensamento crítico. A gente sabe os desafios que a educação vem enfrentando. Então, o papel também disso, da Educafro, é fazer com que jovens, né, que não saibam a oportunidade, conheçam desse espaço, desse lugar. Eu venho falando muito da importância de estudar em universidades federais, né, públicas, porque a gente tem que ocupar o que é nosso por direito, né, e esse espaço é nosso. Então, a Educafro vem também indo em escolas, né, deixando sempre um cartaz pegado, uma informação falando do pré-vestibular, né, para que mais jovens possam conhecer esse nosso pré-vestibular e eles possam fazer esse ingresso. É muito importante, assim, porque, de fato, na minha época também, eu não sabia o que era o FMG, eu não sabia como fazer para ingressar. Tanto que a minha primeira graduação eu fiz na privada, e depois que eu fiquei conhecendo a importância de se estudar, de ter uma faculdade pública, né?
Que é um espaço, como você disse, que é nosso de direito, né? Que foi retirado de nós, né? A gente estuda, quando a gente estuda a LDB, a gente descobre que a gente, né, começou a ter direito de estudar na década de 90, né? A LDB de 96, que antes nem, né, isso a gente tinha, constava na lei, né? Que os ex-escravizados, né, os descendentes escravizados tinham o direito à educação, né? Como sempre, a mão de obra barata, né, para o mercado de trabalho, né? E então é muito importante ocupar esse espaço, como você disse, é de todos nós, né?
Sim, muito, muito importante, assim. Principalmente quando a gente vem aí, sempre pensando nessa possibilidade, né, do estudo de história da África dentro das escolas, da importância das cotas para a sociedade, para ver essa reparação, né, que a gente compreende necessária neste momento, muito importante. E a gente vem discutindo muito sobre isso também dentro da Rede Educafro Minas, dessa importância. Nós estamos também fazendo projetos, pequenos projetos de ir até as comunidades, de falar sobre Educafro, sabe? De ir em ONGs também que vem trabalhando com jovens. Tem muita gente procurando a gente também para poder falar sobre isso, né? Então, eu vejo que é muito importante esse trabalho também de falar, sabe? Eu acho que isso, fica sabendo ali, vai em outra escola para falar sobre Educafro, vai na porta da escola, divulga com os amigos. Então, assim, o que a gente vem pedindo mesmo é que mais pessoas possam conhecer desse projeto, E ter esse projeto, sabe, como um projeto também de vida, assim. É, muitos dos nossos educandos que terminaram o curso, por exemplo, uma graduação, que é o caso que foi o professor de matemática do Núcleo de Ibirité, ele foi educando da Educafro e depois retornou como professor de matemática. E isso é muito grandioso.
Isso é muito grandioso, com certeza. Isso é ótimo. E ele tendo a consciência também desse retorno, né? Que é importante dar para a Educafro, não só para a Educafro, mas para toda a sociedade, né? Porque ele dando um retorno para a Educafro, está dando para a sociedade também.
Certeza,
E
com
assim
certeza.
a gente vai dando, as pessoas vão tendo mais oportunidades, né? Os negros, né? Os pretos,
Sim.
nós, né? E aí a gente ocupando cada vez mais esses espaços, assim. E como que
Uhum.
você vê esse debate que está hoje, né? Como vocês aí na Educafro, vocês aí na Educafro, vê esse debate do novo ensino médio, né? Que agora sim está se debatendo, né? Porque foi uma tentativa de colocar esse novo ensino médio aí sem debater com a sociedade, agora sim está sendo um debate com a sociedade. Como vocês veem
Uhum.
isso?
Então, é muito desafiador, tendo em vista que os jovens de periferia, de comunidade, eles não têm acesso a uma educação de qualidade. É bem polêmico, né? A gente sabe que é polêmico falar, mas a gente sabe que para jovens que têm que trabalhar e estudar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, fazer um pré-vestibular, que talvez precise de dialogar de fato, sabe? É, vamos lá pegar uma equipe pedagógica da periferia que está lá no corre para poder articular, vamos ver o que que a gente faz. Eu acho que foi muito importante suspender esses 30 dias para ter esse diálogo. E aí a gente vai tentando articular e educar a partir, né, das informações que forem desse encontro. Então, a gente vem também dialogando para ver como que a gente pode melhorar para os nossos jovens.
Sim. É muito importante ter aberto, né, esse debate, porque com quem realmente está envolvido, né? Os jovens, professores, né, os educadores, pessoas que
Sim,
trabalham na
muito
escola,
importante.
né? Isso que é
Uhum.
importante mesmo. A gente sabe do desafio, eu fiz escola, estudei na escola pública ali no 1º de maio mesmo, ali no Wilton Rocha.
Ai, inclusive ia ser um núcleo da Educafro lá, você acredita?
Olha só que legal.
Sim, a gente até chegou, nós fizemos uma visita lá na escola para poder pedir um espaço, porque o que acontece? Os núcleos, eles são espaços que a gente utiliza de escolas, por exemplo, a gente usa a sala da UNA, a gente usa o Colégio Santo Antônio, a gente usa o Consul Cadá, a gente optou pelo Consul Cadá, lá na comunidade, né? Inclusive, já há muitos anos que a gente tem esse projeto lá e que está funcionando e está indo, assim, sabe? É muito importante, assim. Nossa, é ótimo, assim, porque quando a gente conversa com alguém que está ali na comunidade, que está sabendo o que está acontecendo, é tão bom porque eles sabem de fato o que a comunidade precisa, né, Ângelo?
Sim, com certeza a comunidade ali precisa. Hoje eu moro no Jardim Vitória aqui, né? Até próximo, assim, na Nordeste também. Mas é isso. Eu voltei lá depois para fazer o estágio obrigatório, né? Eu fiz questão de fazer o estágio obrigatório em escola pública, na escola que eu estudei. Quase 20 anos depois eu retornei e eu vi como realmente tem necessidade. Espero que um dia aconteça, né, o Educafro lá. Em outras oportunidades virão, com certeza a comunidade vai ficar bastante agradecida ali, né? Ali que é norte, eu acho. Está bem na divisa com o Nordeste aqui, né? A gente está.
É isso
Passou do
mesmo.
Minas Shop, estamos aqui.
E assim, foi muito legal, porque hoje quem está na coordenação da Educafro, lá nesse núcleo, é o Ian, a Thalita e o Luiz. O Ian, ele estudou, foi aluno da Educafro, hoje ele faz geografia na UFMG e atua como coordenador do núcleo. Para você ver como que a pessoa que está dentro da Educafro, ela não quer sair, ela quer que mais pessoas possam também. É acreditar no potencial de que vai transformar a nossa realidade, né? É muito importante isso.
Então, como é que faz assim? Primeiro, o jovem que tem interesse, né, de fazer um cursinho lá na cursinho, né, pré-vestibular na Educafro, o que que ele tem? Primeira coisa que ele tem que fazer, depois que ele ouviu esse episódio aqui do podcast, na Rádio Griô também, qual a primeira coisa que ele tem que fazer?
Então, aí eu vou deixar meu contato, né? E aí pode entrar em contato comigo, porque aí a gente vai tentar articular, colocar um núcleo mais próximo de casa. Aí ele faz a inscrição dele e já pode começar a ir nas aulas, porque os núcleos, eles já começaram. Então, quanto antes eles puderem participar, de entrar no núcleo, de poder participar das aulas, para eles não perderem tanto conteúdo. Porque as aulas já começaram a partir de março, né? O que a gente tenta fazer é colocando esses jovens, tentando buscar, aulões, simulados, para que eles possam, né, também acompanhar a turma.
Lembrando que é todas as idades, né? Eu falei jovens aqui, você também, mas é todas as idades,
Todas
independente
as
de
cidades
idade,
não
turma que
tem.
tem vontade, né? Basta ter força de vontade aí para estudar na Educafro, né?
Sim. A gente sabe que não é fácil, Ângelo,
Não é.
trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. A gente sabe que não é fácil, mas que quando você está ali olhando sua nota, que foi aprovada na faculdade, é muito. Nossa, eu que estou acompanhando a resposta agora dos jovens, que é isso, não tem. Não, é maravilhoso, é maravilhoso.
Imagino, imagino, com certeza, maravilhoso. E o educando, hein? A pessoa que quer contribuir, né, com a Educafro, como é que faz?
Oh, para ser professor da Educafro, não precisa necessariamente estar formado em, né, sou professor de geografia, quero dar um. Não. Se você tiver, né, facilidade com a matemática, a gente precisa muito, inclusive são as áreas que a gente mais está precisando de educador voluntário, que é matemática, física e química, dentro dos núcleos, muito assim. Então, assim, quem puder divulgar, para que conhece uma pessoa que tem facilidade em matemática, que está estudando também, que começou agora e é muito bom em matemática, queira ajudar os nossos jovens, as portas da Educafro estão abertas. É isso que eu falo, assim, é muito importante a gente falar isso, porque hoje a gente tem, por exemplo, engenheiro que dá aula de matemática, né, farmacêutico que dá aula de química, então a gente sempre vem buscando pessoas assim, sabe? Pessoas de boa vontade que lutam e acreditam, né, na nossa causa. Então é isso que a gente vem buscando.
Ótimo, ótimo. Fala para a gente os contatos, né, para essas pessoas que têm interesse entrar em contato com a Educafro, por favor.
Pode entrar através também do Instagram, que é Educafro Minas. Nós temos um site, educafrominas.org.br, e o telefone da Educafro é 9908-5486. 9908-5486. E se não gravou, pode no Instagram entrar lá em conversa, que vai cair direto no nosso WhatsApp para falar comigo mesmo, que eu respondo por esse WhatsApp. Então, vai falar diretamente comigo.
Ótimo, ótimo. Agora deixa uma dica aí de primeiro uma música, né, para a gente encerrar esse episódio e uma dica de livro também, de um livro.
Eu gosto muito da música dos Racionais, que fala assim: é necessário acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você tudo é imbatível. É uma
Ah.
música que eu venho muito escutando, porque eu acreditei em mim e venho acreditando, estudando e transformando a minha realidade. Um livro é o Caderno de Negritude, Cultura e Cidadania da Educafro. Mas um livro é Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro, Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, Peles Negras, Máscaras Brancas, Tornar-se Negro, de Neuza. Mas todos os autores negros que vêm falando para a gente. E é uma dica que eu deixo: estudem autores negros, leiam autores negros, consomem conteúdos de pessoas pretas, porque é isso que transforma a gente, porque é isso que vem fomentando na gente um querer, sabe? Uma vontade.
É, com certeza. É isso aí. Vamos ler, né, os nossos autores, as nossas referências. Cada vez a gente está tendo mais contatos, né, com esses autores, e é importante a
Sim.
gente nos valorizar. É isso, a gente se
É
valoriza,
isso.
né?
É
É
isso
isso daí.
mesmo.
Temos que ser os primeiros a nos valorizar. É conteúdo preto, autores pretos aí. Muito obrigado, lhe agradeço, né, mais uma vez. Por ter aceitado o nosso convite, falar da Educafro, vamos divulgar cada vez mais a Educafro no podcast Negro Presidente e também na Web Rádio Griô, que a gente forma uma parceria aí, né? E a gente vai juntos aí divulgando esse trabalho importantíssimo. Parabéns, é toda a equipe daí do Cafro, tá? É esse trabalho que é importantíssimo para todos nós.
Ô, Ângelo, e assim, para encerrar minha fala, gostaria de falar também que nós temos uma moradia estudantil, acabei me esquecendo de falar dela, mas é muito importante, que acolhe meninos, né, que estão estudando aqui em região metropolitana ou na UFMG. Nós temos essa moradia que fica no bairro Xangri-Lá, né? A gente sabe tanto que é difícil de sair da região metropolitana e ir para o UFMG, ir para esses locais assim mais próximos da nossa casa, tanto que é difícil para poder estudar. Então, essa casa está com o edital aberto, né, permanente, enquanto ali a gente tiver as vagas para poder colocar essas pessoas, que também é uma ponte de apoio, né? É um tipo de ação afirmativa que a gente vem trazendo para os nossos jovens, para fortalecer, para ajudar, para apoiar esses jovens a continuarem no estudo. E agradecer a todas as pessoas de boa vontade que lutam e acreditam. A Educafro não se faz por mim, ela se faz por todas as pessoas de boa vontade, pela Reni, pela Marli, pelo Lucas, pelo Gabriel, pelo Ian, pelo Luiz, por todos os coordenadores, por todos os educandos. E são essas pessoas que fazem de fato a Educafro crescer. E agradecer quem veio antes, construindo todo esse projeto. Antes de eu chegar aqui, quem veio construindo, falar sobre racialidade antes, porque alguém veio na frente, na luta, para que a gente pudesse estar aqui sorrindo hoje e falando sobre esse projeto maravilhoso. Eu sou muito grata.
Nós somos gratos, viu? Muito obrigado mais uma vez, Ariane Cabral, da Educafro Minas. Aqui quem falou foi Ângelo Dias, o podcast Neguinho Presidente, Web Rádio Griô. Agora vamos tirar uma foto aqui, fazer aquele print aqui para divulgação. Muito bem, muito obrigado. Uma ótima tarde, né? Ótima tarde, noite, ótimo dia, ótima semana para quem estiver ouvindo. Estaremos na Podosfera com esse episódio aí em breve. Então, ótimos dias, né?
A gente merece, né, Ângelo?
Com
Muito
certeza.
obrigada, viu? Até mais.
Até mais, até a próxima. Vamos
Até a
firmar forte essa
próxima.
parceria. Tchau, tchau.
É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença. Que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio.
É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos.
Várias famílias, vários barracos. Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou.
Desesperou, aí, cena do louco, invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco.
Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chaveco. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar. estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência.
O aprendizado foi duro, e mesmo diante desse revés não parei de sonhar, fio persistente, porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afro-X, nunca deixo de sonhar.
Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno as pessoas não se falam, ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho. As cartas da inveja e da traição, copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si, o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal influencia minoria boa. Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa, sonhando com uma fita boa. A vida voa e o futuro pega. Quem se firmou, falou, quem não ganhou. O jogo entrega mais uma queda em 15 milhões. Na mais rica metrópole, suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores, se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar.
É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos.
É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seu irmão. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha sempre incapaz de resolver. Se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, mano. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão.
Acreditar e sonhar.